Notícias com Sara Arnaud.
O Clube Desportivo da Póvoa celebrou ontem o 81º aniversário numa cerimónia que contou com momentos de grande simbolismo. Durante a manhã, ao hastear da bandeira, marcaram presença representantes políticos, incluindo o vice-presidente da Câmara Municipal, Luís Diamantino, o vereador João Trocado, além de membros da União de Junta de Freguesias, da Póvoa Beiriz e Argivai, Ricardo Silva e Estevão Liberal, bem como os corpos sociais do clube e alguns sócios. Um dos grandes momentos do dia foi a inauguração da Biblioteca Fernando Linhares de Castro, que agora também dá nome à sede social e ao pavilhão do clube. O presidente do CDP, Sérgio Duarte, espera que este espaço se torne um ponto de encontro para todos os amantes do clube.
Isto foi uma justa homenagem, o perpetuar de alguém, um conjunto de pessoas que o nosso sócio número 1 liderou para fundar o clube, e que melhor forma do que, do ponto de vista cultural, devolver ao clube, devolver à sociedade, devolver ao Desportivo da Póvoa a biblioteca que lhe pertenceu, que ele tanto acarinhava e que se deu ao clube para continuar o seu legado de cultura. Portanto, com isso fundamos a Biblioteca Fernando Linhares de Castro, que está presente na nossa sede social, que toda a gente pode usufruir, e também a nossa sede social, que eu almejo cada vez mais ser um ponto de encontro para todos os amantes do desportivo, todos os sócios, como foi durante a minha juventude toda, que deixou de ser durante alguns anos, mas agora eu acredito que as pessoas venham ao clube, usufruam do clube e pertençam ao clube, nomeadamente a nossa sede social.
Sérgio Duarte, que anunciou a saída da liderança do CDP, fez um balanço positivo do trabalho realizado desde fevereiro de 2022, destacando a superação de dificuldades e a criação de uma base sustentável para o futuro do clube.
O que eu costumo dizer é que eu nunca abandonei o Desportivo da Póvoa, seja como presidente, seja como fui atleta anos a fio, capitão de equipa, neste momento lidero uma direção e no futuro farei parte do clube como sócio, o clube precisar de mim. Eu anunciei que esta direção não seria candidata, óbvio que nós estaremos, isto é uma família, nós, a passagem de testemunhos, estamos sempre dispostos para fazer a transição para novos projetos, novo sangue, novas visões, que por vezes são ainda melhores que as que nós temos, sendo que quem vier terá sempre uma base de trabalho, de sustentabilidade já criada, e os tempos serão certamente menos difíceis do que o que nós encontramos. Cá estamos para continuar a apoiar o clube, seja de que forma for, o futuro a Deus pertence.
O presidente da Câmara também esteve presente e lembrou os momentos difíceis que o clube enfrentou nos últimos anos. Aires Pereira elogiou a persistência de Sérgio Duarte e de toda a direção em devolver estabilidade ao clube e mostrou-se confiante de que as gerações futuras continuarão a levar o nome da Póvoa de Varzim a grandes palcos.
Foram dois clubes, quer o Clube Desportivo da Póvoa, quer o Varzim Sport Clube, que passaram por momentos muito difíceis, quase que trágicos, diria eu, e que foi necessária muita perseverança, muita resiliência para conseguir afastar esses fantasmas que viviam, quer sobre o desportivo, quer sobre o Varzim. E portanto estou a entrar no meu último ano de mandato com a consciência do dever cumprido relativamente a esta matéria. E sinto-me feliz por perceber que quer o Varzim Sport Clube, quer o Clube Desportivo da Póvoa encontraram o seu caminho e que as próximas gerações vão continuar a ter estes dois clubes, a criar condições para a prática desportiva, para levar o bom nome da Póvoa de Varzim a qualquer lado. E portanto, para quem é autarca e para quem tem estas responsabilidades e para quem é poveiro e viveu a vida toda à volta destas duas instituições, são sempre momentos também muito gratificantes quando vemos que conseguimos levar os processos até ao fim e conseguimos assegurar o futuro destas duas instituições.
Ainda durante a tarde, o clube homenageou os sócios com 25 e 50 anos de filiação. Aires Pereira, ex-atleta do CDP, foi também distinguido com uma peça decorativa, incluindo uma camisola do clube, em reconhecimento pelo apoio prestado ao longo dos anos. Amanhã, o Mercado Municipal propõe uma manhã dedicada à aprendizagem e à sustentabilidade na época natalícia. Como parte do Mercado de Natal, que decorre de 14 de dezembro a 14 de janeiro, realiza-se pelas 10 horas uma sessão de cozinha ao vivo dedicada à prevenção do desperdício alimentar. A atividade conta com a presença da Cristina Ferreira, formadora e consultora da Lipor, que vai apresentar um menu sustentável para o ano novo. A iniciativa insere-se na programação especial de Natal do Mercado mercado municipal que tem vindo a oferecer aos clientes diversas atividades aos sábados de manhã, incluindo workshops de culinária, oficinas sustentáveis e animação musical. No próximo sábado, 4 de janeiro, a animação ficará a cargo das Tricanas Palveiras, que irão cantar as janeiras, encerrando a programação com um momento cultural típico desta época. Para ambas as iniciativas, a entrada é livre. O município de Esposende vai aderir ao programa Escola Azul, um projeto nacional que promove a literacia do oceano, envolvendo escolas, a comunidade local e diferentes setores ligados ao mar. Com base num protocolo de cooperação com a Direção-Geral da Política do Mar, Esposende compromete-se a divulgar o programa junto das escolas do município, bem como perante potenciais parceiros locais, incluindo-o na oferta educativa concelhia e apoiando projetos e ações relacionadas com o oceano. Esta adesão insere-se no plano de ação do Turismo 2023-2027, que destaca a economia azul como eixo estratégico e reforça o compromisso do município com o oceano. Vítor Costa está este fim de semana em foco na Onda Viva. O presidente da Câmara de Vila do Conde é o convidado de mais uma edição da Grande Entrevista, uma conversa que tem como ponto de partida o balanço da atividade autárquica deste ano e os projetos para 2025. O programa pode ser ouvido nos 96.1 este sábado às 13 e às 19 horas ou no domingo ao meio-dia, ficando depois disponível no podcast no nosso site na internet.
Estas e outras notícias em radioondaviva.pt.